Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo, vamos juntos! Na entrevista de hoje, vamos falar da história de uma menina com uma cabeleira maluca. Em A Cabeleira da Mari, Mariana Fenelon ensina as crianças a amarem seus cabelos a partir da sua própria história de aceitação dos cabelos cacheados. Na entrevista, então, Mariana fala desse livro, da literatura infantil e também dos próximos projetos. Vamos ouvir.
Entrevista.
E agora aqui no Autores e Livros eu vou falar de um livro infantil muito interessante. Mariana Fenelon lançou o livro A Cabeleira da Mari, inspirado na sua história de aceitação dos cabelos cacheados. Mariana, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrada por poder falar um pouquinho do livro aqui com vocês. Meu nome é Mariana Fenelon, esse é meu primeiro livro, que conta um pouquinho da minha trajetória de aceitação com o meu cabelo e acabou englobando uma mensagem maior de autoaceitação para as crianças.
Como é que é essa história da aceitação do cabelo e como é que isso se transformou nesse livro tão bonitinho, tão gostoso, da Mari aqui pendurada de cabeça para baixo numa árvore com um cabelo lindo?
Obrigada. Eu sou de uma casa de mulheres de cabelos lisos. Minha mãe tem o cabelo liso, minha irmã também, as duas, uma loira, uma morena, mulheres muito bonitas. E eu cheguei com um cabelo bem crespo, cacheado, com bastante volume. E essa diferença na infância e na adolescência foi puxada, né? Eu acho que é um momento que a gente sente muita necessidade de ser parecido para se sentir pertencente. E nisso, de brincadeira, eu acabei escrevendo essa história em um momento. Eu gosto de escrever, mas eu nunca escrevi uma história, assim, começo, meio e fim. Eu costumava escrever um trecho de um momento que me tocava, minha percepção de um livro que eu gostei. Mas essa acabou acontecendo de brincadeira e eu mandei para minha mãe e para minha irmã, que conhecem bem a trajetória. E elas gostaram e incentivaram, assim, buscar uma forma de divulgar. E foi assim que virou um projeto. A Cabeleira da Mari virou um projeto que foi se concretizando aos poucos. Fui buscando uma forma de publicar, depois fui atrás da ilustradora e fiquei bem feliz com o resultado e com a aceitação do livro.
As ilustrações são muito bonitas, né? Da Mariana Camacho.
Isso mesmo. Foi uma parceria maravilhosa. Somos três Maris, né? A Mari personagem, Mari ilustradora e Mari autora. E foi um trato muito fácil. Ela também passou por uma trajetória parecida, então se identificou com a história e tivemos uma sintonia maravilhosa para trabalhar juntas. Espero que seja o primeiro de outros.
E ao relembrar a infância e adolescência nessas questões do cabelo, como é que foi trabalhar essas lembranças? O que você colocou no livro? O que você deixou de fora?
Como eu disse, eu acho que, no meu caso, o livro fala de uma coisa específica, que é o cabelo, mas eu acho que cada criança tem um ponto de desconforto. Cada pessoa, né, tem o seu ponto de desconforto. E isso acaba interferindo na sua segurança, na sua autoestima, no decorrer da vida. Eu não coloquei isso tão a fundo porque é um livro infantil, de forma que alcance fácil as crianças, que elas entendam a linguagem. Mas a mensagem, ela alcança, eu acho que alcança inclusive adultos. Porque eu acho que essa questão de uma autoestima, quando ela não é bem trabalhada, ela acaba interferindo em vários outros fatores da sua vida, em relacionamento, em questões profissionais, tudo. Você acaba aceitando menos do que você merece, porque você não se sente merecedora, quando você não tem essa segurança. Então, acho que o livro ficou com essa mensagem muito bacana. E eu diria que a mensagem-chave do livro é que a autenticidade é o segredo. Que a gente tem que pegar essas nossas características que nos tornam diferentes e não tratá-las como defeitos, mas como o nosso diferencial, a nossa força, o que nos torna únicos e usar delas de uma forma diferente no mundo, assim, abraçar as nossas características e devolver para o mundo com segurança, com confiança, que eu acho que a gente acaba tendo um retorno do mundo diferente também.
E como é que você vê já as primeiras impressões das crianças e também dos adultos em relação ao livro?
Isso foi muito gratificante, porque as meninas que se identificaram direto com a história, com a questão do cabelo em si, algumas mães me mandaram mensagem falando do quanto foi significativo o encontro do livro, as que tiveram a chance de me encontrar, de me ver, de ver meu cabelo. Eu senti essa diferença na percepção delas com elas, sabe? Uhum. Então eu senti um impacto legal e eu acho que vai ter, de fato, essas crianças que se identificaram com a história vão seguir com mais confiança.
E você falou, né, que cada criança tem ali as suas características que às vezes geram desconforto, né? Pode ser cor da pele, sim, pode ser peso, altura, cabelo,
sim,
né? Você também na infância e adolescência passou por questões assim, questões de bullying? Ou já chegou a ouvir assim, seu cabelo é ruim, tem que alisar?
Ah, mas muitas vezes, e justamente...
E dentro de casa?
Não, dentro de casa era de um jeito mais... Não era um bullying, era de um jeito mais sutil, mas a gente até brinca que quando eu acordava, minha mãe brincava. Eu não sei se a Mari está de frente ou de costas, porque era tanto cabelo, assim, mas sempre de uma forma muito carinhosa, muito... Nunca de uma forma nociva, acho que até a segurança que eu tenho vem de casa mesmo, vem da minha criação, do amor que eu senti mesmo. Mas eu acho que fora de casa, é até muito importante que você tenha essa segurança em casa para encarar o jeito, às vezes, que te recebem fora de casa. Porque aí fora de casa, sim, amigos e tudo, colegas, né, na escola. E na década de 90 era muito menos cuidada essa questão,
exato,
do bullying.
Exato,
então,
né?
As pessoas falavam mesmo. Então, cabelo ruim, cabelo feio. E se as pessoas se achavam no direito de fazer brincadeiras comigo. Às vezes até de prender uma coisa no meu cabelo enquanto eu estou assistindo aula. De puxar, fazer uma brincadeira assim mais invasiva, sabe? E aí, ao longo do tempo, a gente vai se fortalecendo e... Não guardo mágoas, não, mas eu acho que foram... Hoje isso já não acontece mais, não tem mais espaço para esse tipo de brincadeira e de comentário. Acho que as pessoas têm mais cuidado um pouco.
Mariana, você sempre gostou de ler?
Sim, eu gosto de ler, sempre gostei de escrever, mas depois do livro, eu acho que foi uma coisa que eu abracei até com mais fervor, assim.
E por que que você escolheu escrever para crianças?
Eu tenho 3 filhos e eles me levaram ao mundo da literatura infantil e é um mundo incrível. Quem tem a oportunidade de ler livros infantis, eles têm mensagens maravilhosas, uma profundidade que nos emociona mesmo. Então, assim, eu realmente fiquei encantada com o mundo da literatura infantil. Ele é muito mais rico do que a gente imagina, assim. Eu acho que tem livros infantis muito mais interessantes que livros adultos mesmo.
Sim, sim.
Então, ele foi a partir daí e eu realmente me identifiquei com o momento ali. A gente tem esse momento da leitura à noite. Eu tenho o Caio, de 11 anos, o Matheus, de 10 anos e a Lisa, de 3 anos. Então, tem 11 anos que eu cheguei nesse mundo e lemos juntos todas as noites, hoje diferentes estilos, né?
Uhum.
Porque eu tenho uma pequena e os meninos já estão um pouco maiores. E eu me encanto com a ilustração, com a história. E talvez eu tenha visto um caminho de passar uma mensagem através do livro infantil.
Dizem que escrever para crianças é muito mais complicado do que escrever para adultos, jovens, porque a gente tem que ter uma preocupação com a linguagem, a gente tem que ter uma preocupação naquilo que a gente vai falar e naquilo que a gente não vai falar. A gente tem que se preocupar também com as ilustrações que vão vir depois da escrita. Que dificuldades você enfrentou na sua escrita?
Eu acho questões, por exemplo, que tivemos que tomar cuidado. O livro teve que ser todo em caixa alta para atender uma determinada faixa etária. Você, às vezes, Como eu tenho os filhos em diferentes idades, eu acho que para mim talvez seja mais fácil identificar qual comunicação funciona para uma determinada idade. Então, eu fazia esse paralelo como se fosse uma conversa com os meus filhos mesmo. E a cabeleira da Mari, eu diria que para leitura, ele pega uma faixa etária de 7, 8 anos, apesar da mensagem ser mais ampla. Até pela quantidade de texto você tem que se preocupar, que a criança ela se cansa, a forma da letra, as palavras, tem que ser uma leitura fluida, uma leitura fácil. A ilustração ela é essencial num livro infantil, eu acho que ela tem uma participação incrível, eu acho que é uma coisa que fica muito registrada ali na memória da criança. Tanto que a cabeleira da Mari tem um personagem secundário que muita gente me pergunta, é um porquinho da Índia, mas quem é ele? Falei, não, ele é só um charme, ele é um toque especial, ele é um parceirinho ali da Mari, ele dá a confiança da Mari, ele está em todas as páginas, mas é só mais um elemento para a criança explorar e se divertir com o livro, sabe?
Quem escreve um, escreve dois, escreve três. O que tem pela frente?
Pois é, o próximo livro também será publicado pela mesma editora.
É importante isso, a Asinha, né?
Isso. É a editora Ases da Literatura. O Cabeleira da Mari pegou o selo infantil Asinha. O seguinte é um livro já infanto-juvenil e pegou o selo Ventania. É um livro que também trata de um tema bem interessante, chama A Caixa da Vergonha, e fala dessa questão das crianças, adolescentes, das pessoas criarem prisões imaginárias. Você passa por uma situação de desconforto e você se fecha numa caixa. E é a história de um menino tentando sair dessa caixa em que ele se colocou. É bem, bem importante, eu acho. Eu vejo... isso muito claro nos jovens hoje em dia, esse fechamento, assim, sabe? Essa dificuldade de acesso, às vezes, com o mundo externo, talvez um pouco por conta da tecnologia mesmo. E tem outro que está escrito, eu ainda não divulguei para nenhuma escritora, para nenhuma editora, chama O Que Você Leva na Mochila. É uma história sobre... que todo mundo tem uma bagagem. Quando uma criança, ela chega na escola, ela tem ali os materiais escolares, o lápis e tal, mas cada criança traz um punhadinho na mochila de si, de casa, do momento que ela está passando. E aí eu trato de diferentes momentos que algumas crianças podem estar passando. É uma história sobre empatia, mas ela foi colocada de uma maneira um pouquinho diferente. Mas eu acho que vão ser dois livros que vão ter também uma aceitação legal e que vem aí para ajudar muitas crianças.
Mariana Fenelon, parabéns pela cabeleira da Mari. Obrigado pela conversa e deixo o convite para você voltar outras vezes.
Obrigada, olha, foi um prazer. Espero voltar para falar dos outros livros. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal.
Publicado pela Ases da Literatura, pelo selo Asinha, A Cabeleira da Mari, escrito por Mariana Fenelon e ilustrado por Mariana Camachi, tem 28 páginas e está disponível na Amazon e demais portais da internet. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Mariana, acesse o seu perfil no Instagram, @marifenelon_livros. Conquistas e memórias não devem ser descartadas com o passar dos anos. Tudo o que é construído ao longo da vida merece ser valorizado, sem se limitar à nostalgia ou alimentar cobranças pelo que não foi realizado ou dito. A partir desse ponto de vista, a psicóloga e gerontóloga Mônica Domingos publica o livro Caixinha Terapia para Idosos, um lançamento da Matrix Editora. A Mônica fala desse projeto para a gente.
Olá, eu sou Mônica Silva Domingos, sou fonoaudióloga e psicóloga. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse novo trabalho, que é o livro Terapia para Idosos, elaborado pela editora Matrix, que é o livro Caixinha. Bom, vou explicar um pouquinho o que é o livro Caixinha. O livro Caixinha é um novo formato de livro composto de 100 cartas com perguntas motivacionais que trabalham as questões emocionais do idoso. Bom, o que me motivou a realizar esse trabalho? Sendo um idoso muito resistente à terapia, eu resolvi elaborar esse material para que ele pudesse trabalhar as questões emocionais do idoso de forma lúdica acolhedor e sutil. Por quê? Porque tudo que nós vemos a respeito de idoso, de materiais para trabalhar com idoso, sempre vem falando sobre finitude, arrependimento, o que, que o idoso não fez. Eu já vi até trabalhos que falam sobre o último desejo. Então, eu queria fazer um trabalho que trabalhasse a parte emocional do idoso, que falasse de possibilidades de alegria, de acolhimento, de mudança de vida, né? Que essa mudança provocasse uma melhoria na qualidade de vida desse idoso. Então, eu resolvi fazer esse trabalho, que a família pudesse estar utilizando para que aproximasse desse idoso através desse trabalho, para que a família pudesse compreender melhor as necessidades do idoso, que estreitasse esses laços com o idoso e houvesse também uma interação social. Ele também pode ser utilizado por profissionais de diversas áreas e cada profissional vai utilizar as perguntas de acordo com a sua abordagem, né?
Mônica destaca a importância desse material na promoção do autoconhecimento do idoso e comenta algumas perguntas que estão nesse livro Caixinha.
O objetivo principal desse material é trabalhar as questões emocionais do idoso, promovendo o autoconhecimento, mudanças na qualidade de vida, trabalhar a autoestima, a evolução desse idoso. Porque muitas vezes o idoso, ele nem conhece, ele nem sabe quais são as necessidades dele. Ele não sabe nem quais são as atividades que dão alegria e prazer a ele. Porque ele vive em função da família. Muitas vezes a maior renda da família é a renda do idoso. Então quando eu pergunto, que mania que você tem, que você gostaria de largar, ele não sabe. Quando eu pergunto a ele, de que forma você ajuda a melhorar o mundo, ele me responde, eu não tenho mais expectativa de vida, eu não tenho mais nada a fazer. Ele tem sim, ele tem um papel na sociedade como cidadão. Ele pode ajudar muito, né? Economizando água, cuidando do lixo dele, fazendo caridade. Então, são perguntas que ele vai se redescobrir como ser humano, como cidadão, o papel social dele. Ele muitas vezes reclama que ele está sozinho, que ele não tem amigos. E aqui tem a seguinte pergunta: você tem valorizado seus amigos? Você tem procurado um tempo para visitá-los e manter contato? Porque às vezes a pessoa reclama, mas ela também não procura ninguém, ela se isola, né? O idoso se isola, ele não procura, ele quer ser procurado, mas ele não procura. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Você leva em consideração a opinião das pessoas para fazer o que você gosta? Sim, às vezes ele não quer ser julgado. Então, assim, agora é o momento dele ser feliz. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa boa para si mesmo? Comente. Eles não sabem responder, porque eles fazem as coisas boas para os netos, para os filhos. E, assim, para ele ter prazer, aquela alegria, aquele momento, muitos, a maioria, não tem. Então, assim, é hora de pensar em si. Ele já trabalhou, ele já se aposentou, às vezes ele está na casa de um filho. Então, assim, é hora dele também. Ele pode estar ajudando a família, claro, ele pode ter muito amor por todos, fazer todos os sacrifícios, mas ele também não pode esquecer o autocuidado, né? O gostar de si. Ele não pode esquecer, ele não pode. A autoestima dele, ele tem que trabalhar a saúde mental dele. Ele tem que trabalhar tudo isso, porque senão ele vai ficar doente. Quem não cuida da saúde vai cuidar da doença, né? Tudo isso, todas essas perguntas, tem uma mensagem implícita nas cartas. E cada profissional vai saber trabalhar isso. E pode ser trabalhado também de forma lúdica, com os amigos, numa roda de conversa, né? Tudo bem, bem alegre, com a família. Então, ele pode ser usado de diversas formas.
E a Mônica tem um recado para todos nós.
Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os ouvintes. Aproveite a sua vida hoje. Viva o momento. Por isso ele se chama presente. Não guarde nada para amanhã, não guarde a sua melhor roupa para amanhã, não guarde suas louças para visita e seja a sua melhor versão em casa, porque a nossa melhor versão é sempre na rua. Nós temos paciência com as pessoas, nós conversamos na fila do banco, na fila da farmácia, e em casa nem sempre nós temos tanta paciência com os nossos. Em casa é que nós temos os nossos verdadeiros tesouros. Essa é a minha mensagem para que vocês reflitam. Muito obrigada pela oportunidade. O livro Terapia para Idosos está disponível no site da editora Matrix. Gratidão.
Eu destaco agora o livro O Abismo de Celina, da autora Ariane Castelo e publicado pela editora Rocco. A história gira em torno de Celina, uma menina que infelizmente conheceu Odilon, a morte. Mas o destino decide dar uma chance para o amor entre eles. Será que a morte consegue ter sentimentos? Celina acorda desorientada em um lugar sombrio, junto a outros corpos desacordados. Ao despertar, percebe que seu corpo e rosto apresentam cicatrizes de queimaduras, e a única coisa que se lembra são flashes de um incêndio. Quando percebe que não está em um lugar amigável, um homem branco, de olhos negros e sorriso debochado, aparece e surpreende a todos. Ele é a morte, e as pessoas chegaram ao abismo, a sua casa. Para conseguir chegar no paraíso, as pessoas devem participar de jogos. Aqueles que vencerem 3 desafios conseguem escapar da morte. Ao longo do livro, Celina faz amizade no abismo, Kyra, que a acompanha, e juntas encontram forças para superar qualquer medo que o abismo possa dar e participam dos desafios com uma união que ninguém poderia separar. Entre florestas escuras, fantasmas assustadores e desafios complicados, Celina vai se aproximando de Odilon com o intuito, achar sua fraqueza para usar a seu favor. Mas uma reviravolta muda todo o rumo do seu plano, quando ela e a morte começam a se apaixonar. Será que Celina vai querer desistir dos desafios que garantem a sua ida para o paraíso para dar voz aos seus sentimentos? A leitura é leve, envolvente e desperta curiosidade. Publicado pela editora Rocco, o livro está disponível nas plataformas digitais e também no site da editora. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, nesse mês dedicado às mulheres, hoje o Encanto de Versos traz para você a poética de Upili Xizala, marcada por poemas sem título, curtos e contundentes. Natural do Malawi, onde nasceu em 1994, Upili Xizala é socióloga, ativista de direitos humanos e contadora de histórias. Os textos desta edição foram selecionados do livro Alegria Espera por Você, publicado pela editora Leia, com tradução de Isabel Aleixo. A obra aborda a complexa relação com a ancestralidade com o mundo. Numa sociedade onde as mulheres costumam se colocar em último lugar e muitas vezes vivem relações destrutivas, amar primeiramente a si mesma e reconhecer o direito à própria felicidade exige um esforço constante. Prova disso encontramos no seguinte poemeto: ame a si mesma intensamente, e no segundo em que você encontrar alguém que a faça questionar esse amor, corra bem rápido, querida, corra para bem longe. Upili Xizala, em poemas curtos, consegue apontar com precisão as dificuldades e medos de ser mulher e mulher negra neste mundo. Retrata suas angústias e dores com sensibilidade e força capazes de encantar o leitor. Será que não posso ser apenas uma mulher negra que ama a si mesma em paz? Sem ter que explicar por que minha pele, seja ela da cor do mel claro ou do melado, é um sonho? Porque meu cabelo crespo ou liso é uma coroa? Será que não posso apenas ser uma mulher negra que ama ser uma mulher negra? Sem ter que pedir desculpas, ou ser humilde, ou ser bem educada por isso? Que droga! Quem mais tem que justificar amar a si mesma assim? Quem mais tem que lutar pelo direito de chamar a si mesma de bênção? Meu Deus, será que não posso ser apenas uma mulher negra que ama a si mesma em paz? Combinando ternura e contundência, o Pilich Zala trafega entre o lírico e o confessional, com versos que exalam liberdade e amor próprio. Eu descobri que não falo sempre de mel e que eu talvez não seja a garota que você sonhava que eu fosse. E que eu amo você, mas amo a mim mesma muito mais. Isso mata você um pouco. Eu também sei que talvez algum encerramento seja um mito ou desnecessário e que na pontuação do amor, ir embora é um ponto final perfeito. Agora, na voz marcante de Elza Soares, ouça Mulher para Mulher, música de Josiara, gravada com adição de texto introdutório escrito por Elza e intitulado A Voz Triunfal.
Não tem sido em vão. A gente vê hoje as mulheres já com mais empoderamento, a mulher já podendo gritar mais, a mulher podendo reivindicar, entendeu? E tendo hoje o eco de respostas mais aberto, mais triunfal. Vamos conversar, tá mais que na hora. Bora lá, vai ter que pautar, escutar, incluir no seu feminismo de bandeira branca a minha pele negra. Se quiser expandir, vai ter que sair do palácio. Eu tão pouco ignoro sua luta, mulher, e saiba, minha batalha é dupla. Tampouco ignoro sua luta, mulher, mas fique sabendo, a minha luta, a dor atravessou o mar. Gerações. Olha só essa síndrome de princesa Isabel, encontrando sua redenção, querendo ir pro céu, nos deixando ao léu, só com seu papel, sem reparação, sem descolonizar. O seu feminismo de bandeira branca vai ter que sair do palácio.
E o Autores e Livros de hoje vai chegando ao fim. Obrigado sempre pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.